Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Queijos Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS. Kelly Matos e Davi Coimbra.
Bom dia, são 10 horas e 9 minutos, 10 e 9, começando mais um Timeline nesta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. 25 de novembro, minha gente, já estamos aqui quase, né? Hoje falta um mês para o Natal. E hoje é aquele dia que eu comecei de muito bom humor. É aquele dia, Davi, que a gente está feliz, alegre, contente, transbordando de alegria. Eu já sei que ele não vai terminar muito bem, né? Quer dizer, eu acho que ele não vai terminar muito bem. Então, eu falei isso para o Davi hoje de manhã. Davi, eu estou feliz, de bom humor.
Né? É bobagem.
Porque tua. Hoje de noite tem jogo do Inter.
Como diz o Potter. Contra adversários fortes.
Como diz o Potter, nosso querido amigo que está em férias, antes a gente ficava, nossa, hoje tem jogo do Inter, que bom, né? Hoje a gente fica, putz, tem jogo do Inter, mas não tem problema, tá? Comecei meu dia muito bem e quero desejar bom dia a ele, Davi Coimbra, que é o meu parceiraço
bom dia,
aqui no programa.
Matos.
Tudo bem? Como está você?
Tudo certinho, tudo ótimo.
Tudo bem? Vamos dar o jazz já?
Vamos, por que não?
Por que não, né? Por que não? Vamos lá, começando o nosso Timeline com apoio com os nossos parceiros que são Unicred. Estava ouvindo agora no comercial, no intervalo comercial, a propaganda da Unicred fala que cada vez que você baixa, né, e usa a chave Pix, eles dão um valor para a Fundação Abrinq. Então isso é muito legal, de fazer um gesto bonito de solidariedade a partir de uma ferramenta que existe para você. O Pix chegou para facilitar as transações comerciais, né, pelo aplicativo. Se você ainda não tem o aplicativo da Unicred, baixa o aplicativo Unicred Mobile e usa a chave Pix, que vai facilitar muito a sua vida, em primeiro lugar, e também porque você vai estar fazendo uma boa ação, vai estar ajudando a Fundação Abrinq. Também quero saudar os nossos queridos de Biscoitos Zezé, siga @biscoitos_Zezé nas redes sociais. Também saudando Queijo Santa Clara 10 vezes consecutivas, a marca mais lembrada no Top of Mind. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Também com a gente Clínica Alpha Man, perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Alpha Man. A responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952. Uniriter, protagonistas de um novo mundo. Green Card, o seu cartão de benefícios 100% brasileiro, genuinamente gaúcho. Família Salton, a vinícola campeã no prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020, beba com moderação. Chance única, Sinoscar, a oportunidade que você queria para sair de Chevrolet zero quilômetro. E Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Esse programa há algum tempo já tenta entrevistar uma das maiores jornalistas do país, que é a Malu Gaspar. Ela está na linha com a gente e eu quero apresentar ela para vocês, né? A Malu é jornalista com uma ampla trajetória de cobertura da política brasileira, é autora de livros, de grandes reportagens, é uma das integrantes do podcast da Piauí, né, o Foro de Teresina, que se você não ouviu ainda, corra, porque é muito bom. Ela destrincha os bastidores da política com muita precisão, porque apura, né, jornalista que apura os fatos, os bastidores, as tramas, as negociatas, e ela faz isso agora no novo livro que ela acabou de lançar. O meu, inclusive, ainda não chegou, já encomendei, mas aqui no Sul a gente já está acostumado, Malu, e também, como diz o Davi, né, os Correios a gente reza para chegar, assim como o Inter, que a gente reza quando vai jogar, e tá tudo bem, não tem problema, vai chegar. E eu quero te dar bom dia, agradecer muito por você estar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Malu.
Não estou ouvindo nada.
Ixi, gente, tá pelo WhatsApp, eu acho que é isso, né? E eu fiz toda uma declaração de amor pra Malu. Eu acho, Bruno, que é melhor a gente botar por telefone, porque o WhatsApp tem dessas tramóias aí. Embora a qualidade fique muito boa, eu acho que é melhor botar por telefone. Enquanto isso, eu vou falar do novo livro da Malu para que vocês possam conhecer, para quem ainda não ficou familiarizado com o tema, né? É um livro que narra a história da Odebrecht. A Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo.
A história na Lava Jato, né, eu acho.
Mas ela vem desde o começo, viu, Davi? Ah, o nome do livro é A Organização, parece série policial, né? A Organização já está disponível à venda nas melhores livrarias, né, do país, do ramo. E o nome do livro é A Organização, A Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo. Inclusive, acho que já mudaram o jazz para House of Cards, né? Eu vou pegar as minhas anotações aqui, porque o livro, ele começa lá no Norberto ainda, né? O Marcelo seria o presidente quando foi deflagrada a Operação Lava Jato, antes do Marcelo, o Emílio, né, o pai dele, e antes ainda o Norberto. E a Malu está nos ouvindo agora, vamos tentar de novo. Malu, bom dia.
Bom dia, pessoal, bom dia, Davi, bom dia, Kelly, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Menina, fiz um rosário aqui de elogio para você, acho que você não ouviu.
Opa,
mas tudo
não
bem.
Ouvi.
Não tem problema, porque o ouvinte
elogio
ficou sabendo.
Pelas costas.
Eu tenho um amigo, Zé Granja, José Carlos Granja de Andrade, que diz isso. Elogio a gente faz pelas costas, né? Fala mal, a gente fala na frente com bastante coragem. Mas o que eu estava dizendo para os nossos ouvintes, que talvez não estejam familiarizados, quem é a Malu, porque nós gaúchos somos muito bairristas, a Malu é repórter, jornalista, mas assim daquelas raízes que apura a informação, a trama, o bastidor. E nesse livro, que chama A Organização, você se dedicou a destrinchar o Odebrecht desde lá o começo, né? Não só na Lava Jato em si, mas do nascedouro da empresa, lá na década de 40, 45, se eu não estou enganada, quando vem com o Norberto ainda. E eu queria começar como o Bial fez com você, né? Era uma vez uma empresa. Como é que foi esse começo?
Pois é, Kelly, eu resolvi fazer essa apuração por aí justamente porque eu achei que para entender tudo que aconteceu com a Odebrecht depois, que todo mundo tem curiosidade de saber, né, como eles foram pegos na Lava Jato, o que de fato aconteceu, como era possível que eles tivessem tamanha influência sobre o governo brasileiro e outros governos no continente, era importante conhecer a história da Odebrecht. Então, para você saber como eles se tornaram esse império, né? Até porque existe todo um modus operandi, vamos dizer assim, da empresa, que faz com que essa história com que o relato sobre essa história pudesse começar assim. Era uma vez a história de uma pequena empresa baiana que lá no final dos anos 60 rompeu aí o cartel das grandes empreiteiras que havia na época, conseguiu vir para o Sudeste para construir o edifício da Petrobras, uma ironia do destino, apenas uma das ironias do destino, tornou-se uma empreiteira poderosíssima que tinha tentáculos em todos os governos no Brasil e no continente, e depois acabou virando o principal alvo da maior operação contra a corrupção no Brasil. E justamente esse poder dessa empresa foi o que, ao final, eu mostro isso com detalhes, levou à derrocada da Odebrecht. Houve uma falta de compreensão das mudanças, dos novos tempos, né? E aí acho que entra uma história que para mim é muito simbólica, que é também, se eu pudesse dar uma outra descrição do que é o livro, eu diria, era uma vez uma história de um pai e de um filho que disputavam muitas coisas, em poder, ascendência.
Eu acho que é legal a gente pegar esse ponto, Malu. Vou interromper você para pegar esse ponto, porque você narra a história de uma
história comprida, né? Desculpa.
De uma empresa. Não, que isso. E o povo sabe aqui que eu falo, que eu gosto de falar, me empolgo mesmo. O livro e a história da Odebrecht, eles contam a história de uma organização, mas contam a história de um pai e de um filho, né? Você faz até paralelo, né, com Lula e com Dilma, quando o Emílio entrega para o Marcelo. E antes da gente falar um pouquinho da história, eu queria dizer que a Malu, para fazer esse livro, Davi e ouvintes, foram 3 anos e meio de pesquisa, mais de 100, 120 pessoas entrevistadas, ela leu e assistiu as delações premiadas, ou seja, entrou mesmo no, no, nos pontos nevrálgicos, na, na, na organização da estrutura da Odebrecht, e queria perguntar então para você sobre isso. A relação desse pai e desse filho também não é, é das melhores, né, Malu? A gente, são três, na verdade, né? Mas eu estou pegando o Emílio e o Marcelo.
Isso não é das melhores, na verdade é uma história até trágica, porque hoje a gente chega ao ponto de o pai chamar o filho de psicopata e vice-versa, se tornou uma relação muito permeada pelo ódio, pelo ressentimento, é bem trágico mesmo que as coisas tenham chegado a esse ponto, e me pareceu importante contar isso, Kelly, porque ao longo da apuração, como você falou aí, são 3 anos e meio mergulhando ali nas histórias do Odebrecht, e eu tive que ter muito cuidado com isso, porque quando eu comecei o livro ainda estava, a delação ainda estava repercutindo, ainda era um tema muito mais sensível, ainda hoje é, mas era mais ainda. Ficou muito claro para mim lá atrás que essa relação desse pai com esse filho, ela tinha tudo a ver com o rumo que as coisas tomaram. Entender também essa relação era importante para entender o rumo que as coisas tomaram no Odebrecht. E depois, quando eu terminei o livro, eu fiquei pensando na ironia das coisas, porque é uma empresa que se notabilizou por dominar relações com os governos, e ao mesmo tempo foram essas relações que foram envenenando a relação do pai e do filho e levaram ao final com a Lava Jato a essa completa desagregação da família, né? Então,
Malu?
Oi, Davi.
Eu só queria entender mais especificamente por que que o pai e filho brigaram, qual foi a razão?
Na verdade, eles nunca se deram muito bem. E havia anteriormente, eu mostro isso, uma disputa por ver quem tinha mais, uma disputa um pouco velada, mas bastante clara para quem observava, entre quem tinha mais relação com o presidente, quem dominava o relacionamento político estratégico, como eles chamavam. Mas a coisa ficou bem complicada mesmo a partir da prisão do Marcelo. Porque da prisão em diante, o Marcelo, dentro da cadeia, começa a querer, continua querendo ditar os rumos do que acontece com o Odebrecht do lado de fora. Então eu conto uma história, uma cena que para mim é muito simbólica, da primeira vez que o Emílio Odebrecht vai visitar o Marcelo na cadeia, 3 meses depois que ele está preso, o Emílio demora muito a visitá-lo, e eles conversam no pátio ali do CMP, do Complexo Médico Prisional do Lá de Pinhais, por um período muito curto, e a conversa gira em torno de duas coisas. Primeiro, o Marcelo quer dizer quem tem que ficar na empresa, quem não tem que ficar, dizendo o que o pai tem que fazer, e segundo, existe uma discussão sobre até onde nós vamos lutar contra a Lava Jato. E eles discordam, a conversa dura 15 minutos, não tem abraço, não tem carinho, é uma conversa rápida, o pai vai para um lado, o filho fica do outro. Quando volta para a cela, os colegas recriminam o Marcelo, dizem: como é que você faz uma coisa dessa com o seu pai? E o Marcelo diz: o meu pai não veio aqui para me ver, o meu pai veio aqui para ver os caras dele. Quer dizer, é um ressentimento que daí só aumenta, sabe, Davi? Porque daí tem uma série de
mas a gente sabia, Malu, na época ali, quer dizer, sabia, a gente era o que corria, né? De que existia uma relação mais próxima do Emílio Odebrecht com Lula, né? Que era,
exatamente.
E que o Marcelo já não tinha essa proximidade com o Lula, né?
E essa é uma das razões pelas quais o Marcelo recrimina o pai até o final. Eu tive acesso ao longo do processo há várias dezenas de páginas do diário que o Marcelo Odebrecht escreveu dentro da cadeia. E esse diário é praticamente um mergulho nos dilemas que ele estava tendo ali, em todos os problemas que estavam ocorrendo. E a principal causa de rancor e ressentimento do filho com o pai é que o Marcelo diz com todas as letras no diário que o pai está sendo omisso em relação a coisas que tinham acontecido entre ele e o Lula. O pai se recusava a falar do Lula e de outros políticos, e que o Marcelo chama o pai de covarde. Ele diz que o pai e outros executivos estavam sacrificando ele, que já estava preso, para poderem ficar soltos.
Então, raiva de ele estar preso, ele, Marcelo. O Marcelo, para quem não está familiarizado, a gente é o mais novinho, magrinho, aquele de óculos, né? O rádio tem disso, né? A pessoa não está vendo a imagem, e no jornal você pode pesquisar enquanto está lendo. Então, no rádio eu faço a descrição. É o magrinho, aquele bem magrinho, né? Assim, com oclinhos, discreto. E o Emílio é o que é mais, assim, bon vivant, né? Como Lula, me parece, assim, né? Que gostava de bons vinhos, de comida, de se relacionar. E a minha pergunta é se o Marcelo estava muito furioso com o pai, porque ele foi preso e ele ficou preso e o pai não.
Eu acho que sim, ele estava furioso com o pai, não por ele ter sido preso, o pai não, mas porque depois que ele foi preso, ele se julgou abandonado. E isso só vai piorando, porque ao longo do processo, quanto mais tempo ele fica preso, menos ele sabe sobre o mundo exterior, mais ele se sente ignorado, a ponto de ele escrever realmente que, olha só, vou ler para você um trechinho, ele diz, eu até conto, que às vezes ele acha que ele se comporta como quem vai ser obedecido, e às vezes não. Então, num momento desse em que ele descreve o sentimento de abandono, ele escreve assim: parece que estamos numa guerra onde já desde o início o comandante foi capturado. Isso, porém, nem é o pior, já que ninguém é insubstituível. O problema que estamos vivendo é que no lugar desse comandante... Ai, peraí. Oh, meu Deus. No lugar deste comandante... Ai, meu Deus do céu, peraí. Peraí que sumiu.
Bom,
a página.
O rádio é ao vivo, é isso, Malu. A gente está lendo o livro, a gente está lendo o diário do Marcelo.
No lugar deste comandante entrou um impostor, incompetente, covarde, omisso e cheio de rabo preso, com uma coja que o influencia. Ele está falando, gente, do Emílio Odebrecht.
Ele está falando do próprio pai.
Ele, tá falando ele do próprio chama pai. O pai dele de covarde. Tem
e a corja que o influencia é o pessoal da empresa ou é da política?
Isso, são os outros executivos, jurídico da empresa de quem ele, sim, tem muita mágoa. E eu o tempo todo assim, sabe? É uma relação,
Malu,
é muito triste, na
porque
verdade.
Porque tinha uma discussão no Odebrecht, né? Que era assim, que era até onde eles iam entregar, até que ponto, né, seria entregue. E pelo que também que a gente intuía, vamos dizer assim, né, é que o Emílio Odebrecht queria preservar o Lula, né? Era essa a ideia? Não sei.
É o que o Marcelo acusa. Diz que o Marcelo disse várias vezes no diário e para outras pessoas que o Emílio queria preservar o Lula. E eu conto de...
E o Marcelo queria entregar todo mundo.
Ele queria entregar todo mundo e ele queria principalmente não ser sacrificado, como ele diz, né? Ele diz que, ele até escreve isso, eu vou ser, para conveniência de todas as trupes, Emílio Odebrecht, mais Hitler, que é como ele chamava o Moro, o criminoso maior da Lava Jato, pagando
Hitler
por todos aqueles da Odebrecht. Ele chama o Moro de Hitler. Ele se refere ao Moro como Hitler no diário. Aí ele diz, pagando por todos aqueles da Odebrecht que cometeram ilícitos, os quais continuam no seu bem bom em liberdade. Acho que isso explica toda a raiva dele. Ele acha que depois que ele foi preso, ele foi abandonado lá dentro para pagar pelos outros que estavam do lado de fora. E eu mostro no livro os embates que existem entre os advogados do Emílio e a própria Lava Jato para que ele tivesse realmente uma pena maior, desculpa, uma pena menor. Então, isso foi um conflito permanente dentro da própria Odebrecht, porque aos poucos os outros executivos também passaram a se ressentir disso, principalmente quando são reveladas as penas. É uma cena também bem tensa que eu conto no livro, porque todo mundo se dá conta de que muita gente ficou com pena maior do que o próprio Emílio, e aí começam acusações mútuas
o
de
Emílio
que
não
teria sido protegido.
O Emílio não teve que pagar nada, né? Não foi condenado a nada, assim, né? Eu digo,
ele ainda não executou a pena dele, né?
Sim, mas não vai ser encarcerado nem nada, né?
Não, a pena dele era regime fechado domiciliar e regime semiaberto. Ah, desculpa, regime semiaberto domiciliar e aberto.
Qual foi a tua conclusão, Malu? A tua conclusão é assim, como é que era, como é que agia a... Porque eu me lembro, eu até escrevi esses tempos aí, que quando eu era estudante de jornalismo, tinha um professor, Marcos Leonan, isso lá nos anos 80, né? Que ele dizia assim, esse pessoal, como por exemplo Norberto Odebrecht, tá? Isso no início dos anos 80, tá? Eu me lembro que a gente falava que são os donos do Brasil, esses Odebrecht, e falava, né, Norberto Odebrecht e tal. Então, isso é algo que já vem de tempo. Como é que era a tua conclusão de como agia Odebrecht? Como é que funcionava isso?
Sim, isso, essa questão do como agir é que me fez voltar tanto atrás no tempo para contar, Davi, porque na Odebrecht existe um livro, uma bíblia, uma espécie de manual de procedimentos que se chama Tecnologia Empresarial Odebrecht, TEL. E essa tecnologia, nesse livro, nesses livros, estão expostos todos os valores da empresa. E o principal valor deles como organização, eles mesmos se chamam de organização, é o domínio do relacionamento político estratégico. Como você está falando de uma empresa que tem como centro uma empreiteira que depende de contratos com o serviço público, eles logo entenderam que ele não basta você fazer obra ou ter contrato ou fazer obra direito e entregar no prazo. Você precisa convencer quem contrata a contratar você e não o seu concorrente. Então, tem várias passagens nesse livro em que você entende que eles falam em domínio do relacionamento político-estratégico, eles falam em conquista do cliente e eles dizem claramente ali, o Norberto Odebrecht, que é quem escreve o livro, diz claramente que o cliente não é o governo, não é o Estado, o cliente é o governante, é uma figura específica, é uma pessoa. Então, eles levaram essa coisa de dominar o relacionamento político estratégico ao extremo, porque eles entenderam que a contratação se dá com base em relação de confiança, como eles chamam, e que você precisa deixar
suborno,
esse cliente,
né? Satisfeito. Em outras palavras, suborno.
Mas é o poder, né, Malu? Me parece assim, Davi, que você dominar a arte, o Lula fazia isso, né, de estar ali entre os poderosos, claro que também com a propina, o suborno que tu tá dizendo, mas assim, do relacionamento, né, aquilo que a gente fala, por exemplo, da história da Dilma, de dizer que é o meu clube, é o meu estado, vocês não vão me deixar com o pincel na mão falando para Andrade Gutierrez. Então tem uma coisa assim, muito promíscua, acho que é a palavra.
É mais do que suborno, é toda uma... Eles, ao longo do tempo, a Odebrecht se engendra tanto com os governos que chega a ser... você não sabe mais onde termina uma coisa e onde começa a outra. Tanto que eles não gostavam da Dilma, eles queriam se livrar da Dilma, mas eles não conseguiam se livrar da Dilma. Não havia mais como separar uma coisa da outra, entende? E isso também é um efeito colateral da prática deles. Né? Toda vez que o Emílio, eu conto isso muito, e é importante você notou isso, Davi, isso vem de muitos governos, tá? Isso não é uma coisa que começou com o PT, pelo contrário, é antigo, vem desde a ditadura. Eles dizem, toda vez que eles defendem um projeto da Odebrecht, eles dizem que é bom para o Brasil. Eles não dizem que é uma coisa importante para eles. Eles dizem, eles sempre falaram isso. É um discurso que mistura os interesses da Odebrecht com os do país, com os do governo de turno. Então, é por isso que eles ficaram tão bons, porque não é tão bons entre aspas, tá, gente? Por isso que eles ficaram tão bons.
Bons que tu quer dizer tão bem sucedidos, né?
Por isso que eles foram tão poderosos. Porque eles passaram a dominar todos os aspectos. Tanto que o Norberto diz isso, aquilo que o cliente quer e precisa é decisivo, nós temos que fazer tudo para deixar o cliente feliz.
Então, e achei curioso isso do cliente não ser o poder, não ser o Estado, não ser o governo federal, o cliente é o governante, é isso que você pegou, Malu, na sua apuração?
O indivíduo, né? A pessoa.
É o indivíduo, essa é a chave.
E qual foi de todos os... realmente foi... O Lula que conseguiu, digamos assim, tornar esse relacionamento mais íntimo, ou teve algum outro governante que conseguiu, digamos, mais benesses?
Começa lá é o Gás, ou o primeiro que ele pega quando vai construir o prédio, né, Malu? Na ditadura ainda, quando ele vem para construir a sede da Petrobras.
Né?
Sim, ele se torna próximo do Geisel e eu vou mostrando que toda vez que o Norberto tem um problema, ou ele tem uma dificuldade na licitação do Galeão, ele pede ajuda para o Geisel, o Geisel fala com almirantes, mas não só, né? Tem a CM, tem Antônio Carlos Magalhães, teve uma importância grande nessa época, porque ele ocupou cargos na ditadura, ele foi presidente da Eletrobras, como presidente da Eletrobras ele ajudou o Odebrecht a conseguir o contrato de Angra 1, por exemplo, e eu venho vindo, sabe, Davi, eu vou mostrando o relacionamento que o Odebrecht teve com vários presidentes e também com ministros, né, no governo Itamar.
Mas qual foi o melhor amigo do amigo?
Foi o Lula mesmo? Essa relação com o Lula foi muito, muito intensa. E eu acho que ela... Eu falo também do Fernando Henrique, é importante dizer, porque as pessoas às vezes falam, ah, só fala do Lula, não fala do Fernando Henrique. O Fernando Henrique era muito próximo do Emílio. E também o Emílio recorreu ao Fernando Henrique em várias ocasiões muito fundamentais, inclusive, para a história da empresa, e teve ajuda. Então, não é só o Lula, mas chegando ao seu ponto. Eu acho que houve uma conjunção, uma confluência de... Sim, essa coisa da amizade, da empatia, da ligação que tinha Emílio e Lula, mas também o momento econômico do Brasil. Era o governo brasileiro...
O Brasil explodindo, né?
A economia, você tinha o Petrobras.
Explodindo, né? Quer dizer, em desenvolvimento, né? Em dinheiro.
Depois foi explodido real.
Depois foi explodido de outro jeito.
Exato.
Posso voltar uma casa aqui? O que tu conseguiste apurar no governo Fernando Henrique?
Olha, o Fernando Henrique, assim como o Lula conheceu o Emílio bem antes de se tornar presidente, o Fernando Henrique também. Eu conto que o Emílio conheceu o Fernando Henrique quando ele era candidato ainda ao Senado e depois se tornou senador e a Odebrecht precisava conseguir um marco, uma lei que permitisse importar gás até São Paulo para que as petroquímicas da Odebrecht utilizassem gás. Isso não foi para frente, eles continuaram amigos e ao longo da história o Emílio recorre, por exemplo, ao Fernando Henrique, às empreiteiras, para fazer uma lei que mudasse a forma de contratação, uma lei de licitações que mudasse a forma de contratação, estabelecendo outras regras de seguro. Depois, mais para frente, quando o Emílio resolve investir em petroquímica, ele precisa muito juntar a petroquímica dele com a Petrobras para fazer a Braskem, que foi uma coisa central para a Odebrecht ter o tamanho que ela tem hoje. E eu conto ali de um episódio em que estava havendo muita dificuldade entre a Petrobras e a Braskem para decidir os termos da fusão, e o Emílio reclama com o Fernando Henrique e diz que como que pode, porque o Francisco Groh, que era presidente da Petrobras, estava negociando a compra de uma empresa argentina. E ele reclama e diz que como é que pode a Petrobras estar querendo comprar uma empresa argentina e dificultar tanto uma junção com a Odebrecht. Aí o Emílio, o que se conta na Odebrecht é que o Fernando Henrique liga para o Francisco Groh e coloca uma condição. Se você quer comprar a empresa argentina, você também tem que resolver esse negócio com a Odebrecht. Em vários momentos há essa confluência. O Emílio é um dos empreiteiros que ajuda, que dá dinheiro para a formação do Instituto Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. A Odebrecht contrata uma assessoria de imprensa que era, na época, do genro do Fernando Henrique. Então, assim...
Então, era bem, bem próximo.
Por indicação. Está escrito no livro. Então, não é um livro destinado a falar de um ou de outro. É um livro que pode parecer ingenuidade minha, tá, gente? Talvez a Kelly e o Davi entendam bem, mas eu posso ser que o leitor pense que essa mulher é meio boba. Mas a verdade é que a gente não gasta 3 anos e meio da vida. Eu, pelo menos, não gasto 3 anos e meio da minha vida apurando, me empenhando tanto, para corroborar uma narrativa que já está posta. O que eu queria era justamente trazer elementos para que as pessoas entendessem onde a gente está metido, sabe? O que é o problema brasileiro? É muito mais complexo do que uma relação com um único partido. A gente criou isso no Brasil.
É menos maniqueísmo, né? Ah, o PSDB é bom e o PT é mal. É como a gente fala hoje sobre racismo. É estrutural, né? A promiscuidade entre empreiteiras e governo estruturou as relações políticas e econômicas do Brasil. E a gente poderia chamar o Eduardo Bueno aqui e falar horas de como se construiu desde a chegada da família imperial, a relação promíscua, desde a entrega de pedaços de terra, né, de títulos, ela é organizada. Uhum. O livro que conta a história do Sarney mostra que o Sarneyzinho já, né, pequeno, já tinha ali dentro da família uma estrutura também. Eu queria te perguntar, porque uma pergunta acho que vários ouvintes fazem, e por que a Malu, nossa, apura, gente, leiam as reportagens da Malu na Piauí, por favor, se você ainda não fez. Por que então que a Lava Jato só pegou, ou pegou mais, né, para não fazer aqui uma acusação falsa, por que pegou mais a corrupção, entre aspas, do PT?
acho que é uma questão conjuntural, né? Você tinha, o PT estava no governo, né? Então, por exemplo, com relação ao Fernando Henrique, contou-se pouco na Odebrecht. Por quê? Já eram temas, já eram assuntos, crimes prescritos, o governo de turno era o governo do PT, os contratos que estavam em voga eram com o PT, mas pensa bem, já, a Odebrecht contou muito sobre o Aécio, contou muito sobre o Sérgio Cabral, contou muito sobre Eduardo Cunha, isso fica bem claro no livro, que havia, contou sobre o Eduardo Campos, né? Contou sobre governantes variados e fica claro no livro que havia essa divisão. Eles tinham que estar em todos os lugares, assim como no exterior também. Então, o PT aparece mais, eu acredito, por uma condição conjuntural mesmo. Era o governo de turno, foi o governo no qual a Odebrecht mais cresceu e as empreiteiras também. Houve uma questão de muito investimento, né? O Estado brasileiro passou a ter capacidade de investimento. E aí as ocasiões para a prática da corrupção, que estão postas desde sempre por uma questão institucional, elas se ofereceram mais. Agora, tem uma questão que eu abordo no livro também, que foi toda uma mudança regulatória que possibilitou a existência de uma operação como a Lava Jato, que por ironia do destino foi aprovada pela própria Dilma, que tem a ver com a lei anticorrupção, a lei da delação que permitiu a delação premiada.
Malu, o quanto eles odeiam, eles todos, tá? A classe política odeia a Dilma por ter aprovado essa lei lá como não reflexo é? De 2013.
Mas de certa forma,
ou como disse o Deltan disse, acho que, o Deltan não, desculpa, estou sendo leviana aqui, alguns dos procuradores dizem, eu acho que ela não sabia o que ela estava assinando.
Não, mas eu acho que era irreprimível, né? Eu não sei se a Malu pensa assim, porque aqueles protestos de 2013, de junho de 2013, acabaram empurrando o governo brasileiro para isso. Porque se chegou a falar até em nova constituinte, né? Era tamanha pressão das ruas ali para que alguma coisa fosse feita, não se sabia exatamente o quê, que naquele embalo ali acabou sendo aprovado isso. Não foi isso, Malu?
Sim, eu tenho um capítulo, Davi, que você vai achar muito interessante, que se chama Uma General Autista, que o capítulo gira todo em torno dessa questão, que é por que são os executivos da Odebrecht e discutindo com gente do PT, procurando gente de todos os partidos, tentando entender por que, que a Dilma não fazia nada para acabar com a Lava Jato, que era o que eles queriam. E fica evidente que ela, na verdade, não tem condições políticas, por causa disso que você está falando. O Brasil tinha mudado, havia uma muita pressão sobre o governo, sobre como se agir em relação à operação. A gente tem que sempre olhar as coisas no contexto do momento em que eles ocorreram. Então, eles procuram o Zé Eduardo Cardoso para reuniões, eles procuram lobistas em torno do governo para tentar convencer o governo a acabar com a Lava Jato e eles não conseguem. E eles se desesperam, porque eles chamam nos e-mails a Dilma uma general autista, porque ela não está vendo
o
risco. Eles chamam assim, uma general autista, eles escrevem no e-mail, ela é uma autista.
Eles queimam.
Marcelo, os outros executivos da Odebrecht, em trocas de e-mails que fazem parte da delação às quais eu tive acesso, que quando a gente organiza, a coisa fica mais clara, né? Que aí você bota no tempo, fica mais clara. Eu fui apurando.
Malu fez um quebra-cabeça, gente. Eu tô passando mais tempo elogiando a Malu do que fazendo pergunta, porque eu quero mesmo que vocês prestem atenção no trabalho de apuração. Hoje em dia, né, na internet, e tá tudo bem, né? Todo mundo ganha o seu dinheiro honestamente, alguns não, mas fazendo jornalismo como acham que é o correto. Mas Malu fez 3 anos e meio de apuração, mais de 120 pessoas ouvidas, e eu acho, Malu, que foi o maior quebra-cabeça que você montou na vida, né? E aí você está falando do que falavam da Dilma. Eu imagino que o voodoo da Dilma aqui era espetado dos pés à cabeça.
Sempre, sempre. Eles tinham uma completa indisposição com a Dilma, porque não era, eles não conseguiam se entender, desde conversas pessoais até planos em geral de governo, não havia diálogo possível, só que eles estavam amarrados nela, né? Ela era a sucessora escolhida pelo Lula e havia muita coisa em jogo, então é o tempo todo essa tensão, a ponto de naquela reunião que o Palocci chamou de pacto de sangue, que aconteceu no último dia do governo Lula, em que o Emílio e o Marcelo Odebrecht vão conversar com o Lula e Dilma para fazer o que o Emílio chamou de transferência de relacionamento, o Emílio sai, eu conto essa cena, o Emílio e o Marcelo entram no carro e o Emílio fala, fica tranquilo, tá tudo resolvido. E o Marcelo fala, não, meu pai, isso não, o senhor não tá entendendo, o senhor tá achando que o Lula vai conseguir voltar, a Dilma não vai deixar. E o Emílio fala, o Lula, tá tudo resolvido, o Lula é o nosso seguro contra a Dilma. Quer dizer, era tanto medo da Dilma que eles precisavam de um seguro.
Por que a Dilma inspirava esse terror? Ela era, no caso aí, porque ela era honesta ou porque ela não tinha cintura para fazer o jogo político?
Acho que ela não tinha cintura e ela não era totalmente controlável. Ela não fazia o que eles queriam, do jeito que eles queriam, né? Era mais fácil conversar com o Lula do que conversar com a Dilma. Ela tinha uma agenda dela, ela fazia o que ela achava que devia fazer. Ela não era tão fácil. E o Marcelo também tinha uma personalidade diferente da personalidade do Emílio. Então não tinha jogo de cintura, eles conversavam.
O Emílio é mais malandro, né?
O Emílio é o Lula.
É, o Emílio e o Lula tem esse relacionamento mais flexível, né, digamos assim.
Sim, o roteirista dessa história, que não sou eu, que só estou contando, mas o roteirista dessa história caprichou, botou os personagens, né? Porque o Marcelo e a Dilma, eles têm os dois essa personalidade mais teimosa, mas eles são mais turrões, eles são menos afeitos a essas sutilezas, enquanto o Emílio e Lula são completamente, né? Então, cara, foi realmente uma coisa dessas que a vida, caprichos da vida, que colocam as empresas em situação, não só empresas, as pessoas, em situação que completamente
país, né?
Muda o rumo. Isso mudou o rumo do país.
Eu descobri que a gente...
A personalidade dos dois.
Que acabou o programa, que a gente tem que fazer intervalo, mas eu que fiquei falando aqui, peço desculpas. Poxa. Que eu fiquei elogiando, mas é porque eu acho isso mesmo, tudo dela, isso que eu estou falando. Ouçam o Foro de Teresina, leiam reportagens, Piauí, e comprem o livro também, eu já encomendei, o meu está chegando. Eu quero só que você faça nesse minuto final, e aí eu vou ser rigorosa com o tempo, que você conte o melhor bastidor do livro.
Ai, agora você me pegou. Eu quero.
Ou um dos melhores, tem vários.
Um, né? Que eu estava aqui para te contar sobre a história do Marcelo e do Emílio, que eu estava aqui, separei para contar, é sobre uma visita que o médico da família fez ao Marcelo, tentando entregar para ele uma carta do Emílio, querendo fazer as pazes com o Marcelo. E o Marcelo se recusa, o médico garante que a carta é muito carinhosa, e o Marcelo não quer saber e escreve no diário. Eu disse a ele que o que eu preciso de EO, que é o Emílio Odebrecht, são ações e coragem para assumir o que fez, e não de carinho. É forte, né?
Gente do céu, você que acha, hein? Que tá brigado com seu pai, você, a gaveta do rancor agora nós abrimos, ela veio. Ela veio, é a gaveta de Davi. Davi é um homem que guarda rancor, ele é taurino, rancores. Malu, ele fica ali, ó, só...
Davi, que medo
no momento...
de você, hein?
Não, eu sou bonzinho.
Malu, meu amor, obrigada por isso. Eu só posso te dizer que a gente vai ter que te chamar mais vezes. Muito obrigada.
Poxa,
viu, por dividir.
E obrigada a vocês. É um prazer falar com vocês. Eu sempre ouço a timeline. Fiquei, opa, vou participar. Fiquei contente.
Que alegria. Que bom que nós temos uma jornalista, uma repórter, uma escritora, né, desse gabarito aqui para compartilhar histórias com a gente. Um beijo, bom trabalho, parabéns mais uma vez. Sorte, sucesso aí na jornada. Beijo, querida.
Beijo a todo mundo. Tchau.
10h46, tá aí, vocês acabaram de ouvir uma das repórteres mais bem informadas desse país. A gente vai rápido para o intervalo e já volta com mais Timeline.
É amanhã, dia 26, às 7 da manhã. Inaugura o Stock Center Capão da Canoa, seu novo lugar de comprar barato. São centenas de ofertas de inauguração. Baixe o aplicativo Clube Stock Center, cadastre-se grátis e aproveite. São ofertas exclusivas para clientes membros do Clube Stock Center. Amanhã, às 7 horas da manhã, na rodovia Estrada do Mar. Stock Center. Aqui você compra mais, gastando menos. Venha nos visitar. Estamos tomando todas as medidas de segurança contra a Covid-19.
A Salute, rede de cuidados à saúde, existe para garantir a você alta qualidade em serviços médicos. São mais de 20 especialidades, parcerias com laboratórios, farmácias e tabela diferenciada para suas consultas. A Salute não é plano de saúde, é solução. Comece a usar já. Ligue 3014 1111 ou acesse clinicasalute.com.br e faça parte da Salute a partir de R$ 49 mensais. Salute Porto Alegre, aberta de domingo a domingo, na Zona Norte, Zona Sul e no Centro.
Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim.
Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda?
Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento.
Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. ClínicaAlphaMen.com.br 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952.
A hora de comprar a picape raça forte de verdade é agora. Ford Ranger 2021 XLT 3.2 diesel 4x4 automática com desconto especial de até R$25 mil. É isso mesmo. E você ainda tem parcelas reduzidas até 2022 e a primeira só para daqui 90 dias. Venha aproveitar na Ford SL Veículos. Estamos seguindo todos os padrões de higienização para a sua segurança. Ford SL Veículos. No trânsito, dê sentido à vida.
Empreendedor, você não está sozinho. Se o que você precisa nesse momento é vender na internet, conte com o apoio do Sebrae. Nós temos diversas orientações para que você desenvolva técnicas para encantar seus clientes e aumentar suas vendas na internet. Venha reaprender a empreender na prática. Acesse sebraers.com.br/vendas e saiba como podemos apoiar sua empresa agora.
No momento em que cuidar da saúde é mais importante do que nunca, o SengRS está lançando o SengSaúde, um benefício especial para todos os engenheiros. Com o SengSaúde, todos os associados do Sindicato dos Engenheiros têm acesso a serviços como planos de saúde, plano odontológico, urgências e emergências médicas, com vantagens e preços diferenciados. Acesse senge.org.br e saiba mais. SengSaúde. Cuidar das pessoas é fortalecer a categoria.
Vem aí a Black Friday sem juros na Sinoscar. São 2 dias com as melhores condições de negociação do ano para garantir seu novo ou seminovo. São 30 carros novos e 50 seminovos com juros zero. Isso mesmo, 80 carros sem nada de juros. E ainda, descontos de até R$20 mil. É nesta quinta e sexta em toda a rede Sinoscar. Aproveite! Sinoscar, compromisso com o melhor negócio. Se beber, não dirija.
A sua chance de ser protagonista do seu futuro acabou de chegar. Começou a semana da Top Friday na Uniriter. Você faz a sua matrícula agora e a primeira mensalidade sai por R$9,90. Isso mesmo, e as bolsas são de até 60% no curso todo. Mas não deixe para depois, porque essa chance é só até sexta-feira, dia 27 de novembro. Continue sua jornada. Inscreva-se já em uniriter.edu.br. Uniriter, protagonistas de um novo mundo.
Chegou a hora da fase quente da Libertadores da América.
Nós temos um confronto de oitava de final contra um dos melhores times da competição que temos que respeitar, mas eles vão nos respeitar também.
Você já acompanha tudo sobre Inter e Boca Juniors na nossa programação. Os preparativos para o jogaço começam no Hoje nos Esportes a partir das 5:30 da tarde. E não esquece, depois da partida tem balanço final e Esporte e Companhia com todas as análises e repercussões.
É decisão. É Libertadores, é no futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Vipal Borrachas, Steel e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
De volta, Davi Coimbra, você que tem uma micro ou pequena empresa e está precisando fortalecer o seu negócio agora, então presta atenção nessa novidade. O NIL é a plataforma digital do Sebrae RS em que você contrata consultorias especializadas com poucos cliques, de forma ágil e segura. Na Unil você encontra consultorias em design gráfico, web design, marketing digital e muitas outras oportunidades. Unil é bem simples, o processo de contratação é muito fácil. Basta informar que tipo de serviço a sua empresa necessita e os consultores vão oferecer as suas propostas de trabalho. Então acessa aí unilsebrae.com.br. É Unil com O no final. Unilsebrae.com.br. Escolha a consultoria que você precisa, faça um orçamento e contrate já. Unil é um novo jeito de contratar consultoria Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Tem muita gente pedindo a entrevista da Malu, é só acessar a GZH, já vou compartilhar, mas antes antes, tem uma mensagem importante, viu, Davi? Do governo do Rio Grande do Sul. O assunto é bem sério. A gente sabe que estão aí tentando retomar as nossas atividades, mas é preciso lembrar uma coisa muito, muito importante. A pandemia não acabou. Eu falei sobre isso, o Davi falou sobre isso, então te cuida, não é hora de relaxar. O nosso estado até vem apresentando números muito positivos em relação à saúde. Temos, por exemplo, a menor taxa de recuperação, aliás, a menor taxa de ocupação. Menor taxa de ocupação de leitos de UTI no país e 96% de recuperação, quase 100% de recuperação dos infectados por Covid. Comparado a outras regiões do Brasil, é a menor elevação do número de óbitos em relação ao ano passado, 2019. Então, para que a gente veja esses números, que eles sejam ainda melhores, usa máscara, lava sempre bem as mãos e usa o álcool em gel. Não te aglomere, respeito o distanciamento físico. Te cuida, não te entrega para o vírus. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas, Davi?
A propósito desse anúncio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, quero avisar que Santa Catarina, quase todas as regiões do Estado estão com risco gravíssimo, vai fechar tudo por lá.
E vai fechar o timeline dias. Também, deixando para você um recado. Já experimentou a maionese Heinz? Maionese Heinz receita são duas opções maravilhosas. Uma vai no hambúrguer, outra na receita. A clássica maionese Heinz vai vir no lanche, na batatinha ou no seu snack favorito. E para quando o prato estiver pronto ali, né? Já a maionese Heinz Receitas é um ingrediente indispensável na cozinha, porque com ela você prepara tortas, patê, salada de batata, vai deixar o seu prato ainda mais saboroso, pode apostar. E o melhor, vai bem com comidas quentes e frias, é versatilidade que você quer. Então experimenta a maionese Heinz e maionese Heinz Receitas no hambúrguer ou na receita, ninguém faz melhor. Um beijo para você, Davi Coimbra, voltamos amanhã, tchau!
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.